acompanhe agora pela Rádio AL Entrevista. Apresentação, Valmir Matos.
Bom dia, chegamos para mais uma edição do programa Entrevista pela Rádio da Assembleia Legislativa. No programa de hoje, uma das vozes mais importantes da história do rádio de Santa Catarina. Os gaúchos consagram Milton Jung, o correspondente Renner, durante muito tempo na Rádio Guaíba. Lá na Rádio Gaúcha chegou também José Aldair, catarinense, que também fez história, e fez até uma história política. Santa Catarina são notáveis os nomes daqueles que fizeram história no rádio. O programa Entrevista traz, nesta oportunidade, um advogado, um professor, um procurador da Assembleia Legislativa, já aposentado, pelo seu merecimento, pela sua luta, pela sua vivência. Um homem que veio de Laguna e que ama muito Florianópolis, com seus familiares, a voz poderosa do seu irmão, Aibil Barreto, do seu querido irmão, um dos homens mais carismáticos que se conheceu nessa terra, JJ Barreto. Figura maravilhosa. Com a gente, o grande correspondente, a voz do rádio, inesquecível, Ciro Barreto.
Muito obrigado, você jogou confetes demais.
Não, foi pouco ainda, mas da grandeza que representa.
Mas você tocou num assunto interessante, as grandes vozes do rádio, né? A maior parte do rádio brasileiro são oriundos do Sul.
Que bom.
Os locutores, os grandes locutores são oriundos do Sul. Isso nos enaltece muito, porque nós tivemos uma bagagem de improviso, de tonalidade, de tônus vocal, né, impressionante, para o Celso Freitas brilhando, brilhando no Rio, no eixo Rio-São Paulo.
Né? Perfeito.
E tantos outros valores da radiodifusão catarinense e gaúcha também,
agora,
há que se reconhecer.
Agora, além de ser o correspondente, eu conheci como correspondente Alfred pela Rádio Guarujá, o Rádio Notícias BRDE, o noticiário também Expresso Florianópolis, toda uma história. Mas não apenas o correspondente de rádio, o homem de televisão, que foi para a televisão também. Mas Ciro Barreto também está na história de fundadores de rádio, de criação de rádio, né?
Da Rádio Anitta Garibaldi, né? Cujo slogan era "O coração palpita quando se ouve Anitta".
Oh, legal.
Estação fundada pelo meu irmão e na qual eu me engajei aos 12 anos de idade. Né? Apesar da proibição de ter uma voz ainda não definida, mas comecei ali a dar os primeiros passos na radiodifusão. Não, com toda sinceridade, eu já tinha me engajado nesse processo em Curitiba. Garoto pobre, participava dos programas de auditório e de concursos, né, como dos biscoitos do Shen, onde decorei 27 biscoitos, tipos de biscoito da Duchen, e ganhava todos os concursos. Às vezes tinha que dividir também com o locutor apresentador, com o regional de música e tal, né? Mas sempre ganhava. Ali eu conheci Oscarito, Marlene, Tito Esquipa, a grande voz latino-americana, Hugo del Carril, o grande cantor de tangos. Né? Na rua, os cantores se apresentavam não só no auditório, mas também pelas janelas, pelas portaladas, pelas sacadas das rádios PRB2 em Curitiba e Guairacá.
Que história bonita.
Então, retornei mais tarde a Curitiba, quando fui fazer o vestibular de medicina, o qual não passei, mas o de direito, onde fui trabalhar na Rádio Cultura e na Rádio Tingui. Essa é o Palácio do Rádio, na cidade de Sorriso. E apresentei um programa lá fabuloso, razão pela qual não passei no vestibular de medicina. Chamava-se O Tango Abraça o Samba.
Oh, meu Deus!
O Tango Abraça o Samba, porque era com uma típica de Isidro Pedierreiro e Elvio Menendez. E o conjunto de Goulart, o mesmo conjunto de Goulart que animava os programas de auditório daquelas estações onde eu fui iniciado. Então, isso era um sucesso tremendo na cidade de Sorriso, onde recebi o microfone de ouro juntamente com o Antunes Severo. Que beleza. Está fazendo uma obra muito boa sobre a história da radiodifusão em Santa Catarina.
Perfeito. Deu para perceber que nós não vamos conseguir aqui abrir o livro. Nós vamos ficar apenas numa página do livro, né?
Aliás, eu gostaria de acrescentar que o Antunes, fazendo essa retrospectiva da radiodifusão em Santa Catarina, nós já tínhamos feito... na direção, na presidência da Casa do Jornalista,
sim,
com o lançamento do livro do Florentino Carminati sobre a história da radiodifusão no Brasil e em Santa Catarina. Também com a família Machado sobre o rádio no sul do estado.
Grande então, Ariovaldo Machado.
Exatamente. Então foram várias obras, né? O lançamento prestigiando todos os jornalistas da nossa época e contando um pouco da nossa história.
Agora, na Rádio Guarujá, como correspondente, tanto do correspondente Alfred, do BRDE, tanto no noticiário do Expresso Florianópolis, o Ciro Barreto já conviveu com concorrências. Por exemplo, José Valério na Diário da Manhã.
Exatamente, um grande locutor, né? Souza Miranda.
Uma grande
voz.
Aquela equipe do Ziguera, aquela equipe ali tinha que trabalhar bastante para fazer frente, né?
Mas eu gostaria de dizer, muitos desses locutores vieram de outras cidades. Souza Miranda, de Curitiba.
Sim.
Carlos Frias, que foi trabalhar, na verdade, do Rio de Janeiro. Mas o maior talento que apareceu aqui em Santa Catarina, é inovidável, foi de Oswaldo Fatucci, Oswaldo Rubim.
Oswaldo Rubim.
Ele era completo. Ele era como se fosse uma verdadeira enciclopédia, uma verdadeira universidade para os jornalistas daquela época, amadores, né? E todos aprenderam muito com ele. Ele apresentava um programa famoso da Rádio Tupi do Rio de Janeiro, chamava-se Um Tango à Meia-Noite. A Coqueluche eram poesias naquela época, e o tango, porque as emissoras de rádio da Argentina e os long plays que vinham para cá eram da mais alta fidelidade, high true fidelity. Ah. E nós não tínhamos essa concepção, né? Então, a Argentina, até a década de 70, predominou não só economicamente, mas culturalmente e artisticamente em todo o Brasil. Veja bem, a Argentina após entrou em decadência e hoje o Brasil supera em tudo. Na carne, no couro, nos sapatos, né? Na sua industrialização, da produção de automóveis. Então nós hoje somos a grande potência invejada da América Latina.
Agora, Ciro Barreto, com toda essa história, com toda essa vivência... Eu me fico a perguntar, e os nossos ouvintes também, da Rádio da Assembleia Legislativa,
pois
o que estaria pensando em Ciro Barreto uma noite, por exemplo, 21h30, aí, porque a gente chega numa idade, nós já estamos entrando naquela fase da noite, a gente conviver muito com a insônia, né?
Uhum.
Aí os filmes chatos na televisão, programação chata na televisão, e aí liga nas rádios FM, com todo o respeito, mas é aquela gritaria nos rádios.
Perfeito.
O que está faltando? Está faltando alguma coisa no nosso rádio, né?
Está faltando o romantismo de antigamente, né?
Aí você fica lembrando aqueles programas.
As músicas da MPB, né? Porque hoje as músicas nordestinas é um assinte à moralidade, à dignidade de qualquer músico. Porque é só ela está dopada, ela está bêbada, ela está isso, ela está aquilo. E não é, a garrafinha. Então, coisas assim que realmente demonstram a decadência. Né? Quando nós tivemos musicalmente no cume, no cimo da história musical da humanidade, com o movimento lançado por Tom Jobim, por Vinícius de Moraes, Edu Lobo e tantos outros valores da música popular brasileira.
Agora, falar com o Ciro...
Ari Barroso também diz.
Falar com o Ciro Barreto não é só falar com o locutor, porque, como diz no popular do futebol, ele cobrava o escanteio, corria para fazer o gol e no primeiro lado da trave. Quer dizer, então onde é que a gente quer chegar? Ciro Barreto tem uma história também, porque o que nós temos hoje, a Casa do Jornalista, a Associação Catarinense de Imprensa, enfim, tudo pertence à história de Ciro Barreto. Você fundou a Casa do Jornalista?
Sou
um dos fundadores.
Sou fundador. Mas eu gostaria de dizer a você que um homem só ultrapassa a sua dimensão de família, de emprego, se ele pode se dedicar um pouco à coletividade.
Sim.
Às suas associações, aos seus órgãos, né, de classe. Então, nós não só fundamos a Casa do Jornalista, como presidimos o Sindicato dos Jornalistas e dos Radialistas. Ali eu consegui o primeiro piso salarial dos jornalistas, no Sindicato dos Jornalistas, em 84, 85. Em 72, já tinha conquistado o piso dos radialistas. Veja bem, a crítica que foi feita quando eu consegui, em 84, o piso salarial dos jornalistas em Santa Catarina, é de que se estendia de 3 a 6 salários mínimos. E acharam que era aviltante o acordo selado na Justiça do Trabalho e na Delegacia do Trabalho. Hoje, eu posso lhe dizer, sem sombra de qualquer dúvida, de que a maior parte não recebe nem 3 salários mínimos.
É lamentável, né?
No rádio e na televisão. E muitos patrões ainda hoje, o que é que fazem? Obrigam o jornalista para ter a sua coluna, para ter o seu programa no rádio ou na televisão, a arranjar clientes, patrocinadores, onde eles então, sem pagar salários, o que é que fazem? Dão uma comissão de 20%.
O funcionário,
isso é aviltante.
O radialista está pagando para trabalhar.
Exato. E conseguindo verbas ainda para as empresas.
Então, é um quadro que precisa melhorar. E aí,
eu acho que é um quadro de escravidão.
Te deixou um pouco triste como fundador do sindicato, impunhando aquela bandeira e parece que a coisa não anda, né?
Mas além de ter realizado essas conquistas, a sede própria da Casa do Jornalista, não é? Eu também extrapolei as funções de Santa Catarina para obter a nível nacional um devido reconhecimento, recebendo prêmios nacionais, não é? E inclusive a presidência da FENAI, Federação Nacional das Associações de Imprensa do Brasil, onde fui presidente e vice-presidente entre 94 e 2002. Então, isso é um reconhecimento, né, ao nosso trabalho, que extrapolou as fronteiras do nosso estado para ter uma dimensão nacional, onde fiz muitos amigos na imprensa. Gostaria de dizer que, a convite de Paulo Francis, dos Estados Unidos, com uma bolsa de estudos que eu ganhei do Dakir Polidoro, então presidente do Sindicato dos Radialistas, e isso em 1966. O Paulo Francis me convidou para trabalhar na Voz da América. Não no Manhattan Connection, mas na Voz da América. E também na Voz da OEA, a Organização dos Estados Americanos. Infelizmente ou felizmente, eu não pude aceitar, porque eu tinha casado em 65, apenas com um ano de matrimônio, ainda em plena lua de mel, quando recebi essa bolsa de estudos pela Agência Internacional para o Desenvolvimento, através do nosso querido, saudoso e pranteado Dakir Polidoro.
E Paulo Franz diria: fiz o convite, mas o Ciro Barreto não pôde vir.
É? Voltei às minhas origens.
Voltou às origens.
E nós aqui realizei as conquistas devidas à nossa tão sofrida e estigmatizada classe.
Vamos conhecer um pouquinho mais do Ciro Barreto, lembrar um pouquinho mais do Ciro Barreto, depois de um pequeno intervalo.
Entrevista.
Participar é estar presente na vida das pessoas, acompanhar de perto, ajudar quem precisa. É propor novos caminhos e decidir pela melhor direção. Participar é ter iniciativa, acreditar em uma ideia e lutar por ela. Porque quando o cidadão participa e ajuda a construir o futuro do nosso estado, a voz dos catarinenses ganha ainda mais força. Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina.
Diariamente pela Rádio AL, você acompanha o que foi notícia na Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Um resumo dos principais temas debatidos no Parlamento Catarinense. Destaques do dia, de segunda a sexta, às 7 da noite. Entrevista.
Bom, voltamos ao programa Entrevista pela Rádio da Assembleia Legislativa, ouvindo aqui o grande comunicador, o noticiarista, presidente de sindicato, criador de sindicatos radialistas, que chegou também à televisão, Ciro Barreto. Eu notei em Ciro Barreto um locutor de rádio, um correspondente de rádio, que não ficou limitado ao microfone. Foi estudar, foi se dedicar e que tinha um respeito pelo público para pronunciar bem as palavras, com dicção, com clareza. Eu acho que foi uma preocupação chave, né?
E preocupação essa que demonstra o meu carinho, o meu amor, né, pela própria Assembleia Legislativa, sim, onde eu fazia para os diários associados. O Diário Catarinense, que todo mundo pensa que é esse que está aí, não, era outro, né? Era do Assis Chateaubriand, em Santa Catarina, eu sou um dos fundadores. Nós tínhamos a Nação de Blumenau, a Nação de Joinville, a Nação de Brusque, e em Joinville tínhamos o mais antigo jornal existente em Santa Catarina, que era o Jornal de Joinville. Esses órgãos reproduziam diariamente uma página e meia sobre os afazeres, sobre os projetos, os processos, os discursos do Poder Legislativo, que eram reproduzidos também pelo Correio do Povo, onde eu fui colaborador. Mas eu aprecio muito a cidade de Joinville, onde eu vim a fundar um outro jornal. Chama-se A Gazeta de Joinville, da família Al-Aka, do irmão do Dr. Cecim, que é o grande empresário, sim, lá de Joinville. Sim. Então eu fundei aqui a Imprensa Nova também, o jornal O Tempo, a rádio Anitta Garibaldi, a rádio e televisão Cultura. Então uma série de coisas que me deixam satisfeitos. Mas o amor à Assembleia predominou nisso tudo, porque aqui eu fundei a primeira e segunda edições da revista jurídica do Poder Legislativo. Em face de eu ter aqui ocupado por 8 vezes consecutivas, eleito pelos meus pares, a Procuradoria-Geral da Assembleia. E hoje transito aqui pela casa, não de cabeça erguida, mas orgulhoso do trabalho que fiz aqui e da simpatia que os funcionários antigos ainda nutrem por mim, solicitando consultas gratuitas, que eu nunca tive o caráter de mercenário.
Bom, Ciro Barreto, hoje foi no rádio aquilo que é hoje o grande apresentador, o Bonner, da televisão. Tá, o Bonner não faz novelas. Ciro Barreto não fez novela. Mas quero que você fale do rádio novelas, porque tinha. Porque parte do que se vê hoje na televisão está se reproduzindo em relação ao que se fez antigamente, exatamente, no rádio e que atendeu, abrangeu também Florianópolis.
As duas grandes emissoras de Florianópolis que apresentavam novelas eram a Diário da Manhã e a Rádio Guarujá, com um excelente cast, com Aldo Silva, com Humberto Mendonça e tantos outros valores. A Rádio Guarujá também, né, com a família Max Nunes, a Nívia, o Ciro, né? O Irã, o irmão. Dona Cora, mas a rádio Anitta importou de Curitiba Luz de Silva e mais alguns outros valores, Josi Pereira, o próprio Oswaldo Rubim, onde nós fizemos 3 novelas. O Gilberto Narras também era um dos produtores de novelas.
Veja
na Rádio Anitta Garibaldi. Isso mais ou menos em 1956, 54, 58. A Rádio Anitta, não sei se você sabe, tem uma história muito interessante. Ela foi fundada pelo Alírio Bosley, juntamente com o meu mano J.J. Barreto, no porão do consultório do Dr. Barreto, na rua Cipreste Paiva, imagina, onde está essa garagem moderna que até hoje o Ministério Público implicou, porque reflete a imagem da catedral e isso seria...
do lado da Catedral Metropolitana.
Exatamente, era o consultório do Dr. Barreto. Ali funcionou a primeira sauna de Florianópolis, fundada pelo J.J., e também a Rádio Anitta Garibaldi, que depois transferiu-se para a rua João Pinto, em cima do Aldo Luz, e do outro lado, a Guarujá, em cima do Riachuelo. Eram entidades remísticas que fizeram a história e a glória do remo catarinense. Hoje, tão desacordado, né? tão triste, de vez em quando trafegando, navegando pelas baías norte e sul, mas sem aquele brilhantismo de conquistas de prêmios sul-americanos.
Na verdade, Florianópolis, em termos do rádio, de rádio-novela, de transmissões, inclusive, que a Rádio Guarujá chegou a fazer, transmissões internacionais do remo, um grande trabalho liderado pelo saudoso Lauro Sonsini, toda uma grande equipe, fica num saudosismo, né?
Exato.
Aí me parece que tem, Ciro Barreto, uma preocupação. Como é que você está vendo o rádio de hoje?
Eu acho que a assimilação de muitos locutores e jornalistas do Rio Grande do Sul não tem sido tão favoráveis ao crescimento e à grandeza da radiodifusão catarinense e brasileira. Porque eles se expressam mal quando dizem tu vai, tu foi, tu viu. Isso não é português. Não é? Isso aí é linguajar indígena daqueles que estavam sendo educados pelos jesuítas ainda no tempo das missões, há 100, 200, 300 anos atrás.
Bom, a televisão foi uma coisa automática na vida de Ciro Barreto, porque eu acho que pela performance que você mantinha no rádio, eu observava sempre nos noticiários da Rádio Guarujá, pela tua elegância, pela tua postura... Até o quê? O homem charmoso, essa coisa toda, que não está no vídeo. E você foi para o vídeo e se deu bem, né?
O meu padrinho de Christmas chamava-se Hélio Kersen Silva. Ele foi fundador da Rádio Guarujá e, juntamente comigo, na TV Cultura. Sim. Ele também foi fundador da Rádio Anitta Garibaldi. Quando ele e o Darcy começaram a montar, né, a TV Cultura nos altos do Morro da Cruz, ele me convidou. Eu, Fenelon Dabiani... Né? E o Eleazar Nascimento, e todos fomos fazer apresentações lá, de noticiários e tal, e tinha uma empresa chamada Cofinance. É interessante lembrar isso. A Cofinance resolveu fazer auscultar a opinião pública para saber qual dos três deveria ficar, porque só poderia pagar para um jornalista. E o escolhido fui eu. O Eleazar... talvez tenha o grande mérito de não ter sido escolhido e foi ser juiz. Passou no concurso para juiz, onde está muito melhor do que se continuasse na radiodifusão.
Mas aí mostra a capacidade dessa gente. Pessoas inteligentes, pessoas de uma visão. O Fenelon Dabiani, Ciro Barreto.
A voz de trovão, né? Um grande locutor.
O Eleazar, que chegou, inclusive, à magistratura. Então, é uma coisa
realmente...
Uma das
grandes vozes, a do Eleazar.
Realmente muito interessante. O que precisa fazer no nosso rádio, na tua opinião, Ciro?
Aquela capacidade de improvisação que se tinha, né? Hoje o repórter, o jornalista, não tem mais aquela capacidade de improviso. Veja bem, por quê? Porque recebe tudo por e-mails. Nenhum jornalista hoje tem um estilo próprio. É difícil de você notar nas páginas dos diários de Santa Catarina e até do próprio Brasil, porque eles recebem informações de várias correntes e muitas vezes trazem o estilo daquele que enviou. Às vezes notícias orquestradas, mal intencionadas, com o objetivo de destruir determinados mitos, determinados valores. Então o jornalista perde o seu estilo. Por falar em estilo, eu gostaria de lembrar alguém que está fazendo falta no colunismo em Santa Catarina. É o Milton Cunha, o Miltinho.
Sim.
O Miltinho, quando dizia o seguinte: ah, estragastes com a minha tarrafinha.
São coisas curiosas. Agora, Ciro, nós estamos chegando no final dessa entrevista. Que entrevista maravilhosa. Eu volto a repetir que é apenas de um livro, é apenas uma página que nós estamos percorrendo hoje. Eu gostaria de colocar, que o Ciro colocasse, porque todo mundo dá uma mancada. Todo mundo comete um momento, um deslize. Lembra de alguma mancada que você deu assim, trocando Jesus por Genésio, trocando alguma coisa assim que marcou?
Não, eu sempre fui metido a perfeccionista. Então, de maneira que eu sempre lia muito as coisas que ia reproduzir, né, na televisão, no rádio e tal. Então, mas tenho do meu irmão famoso, né, na radiodifusão brasileira, né, eu, junto com o Cid Moreira, apresentava a Cidade contra o Crime, o Globo no Ar. Não é? E o Aibil aqui, quando estava tomando uns aperitivos muito fortes, o meu mano resolveu mandar ele abrir a estação às 6 horas da manhã. E às 6 horas da manhã ele apresentou tudo normal e tal, sem problema nenhum, mas dormiu em cima da mesa. Aí o sonoplasta bateu no vidro, disse: Aibil, acorda, acorda. Ele apresentava o programa A Hora do Trabalhador, que fazia concorrência com o do Dakir Polidoro, que era a voz do trabalhador. Não, a hora do despertador. A hora do despertador. Perdão. E a voz do trabalhador era nossa. Aí o Aimil levanta e diz: acorda, está na hora de trabalhar.
Essa realmente foi marcante.
E a outra dele em Curitiba também, sensacional. Curitiba, cidade sorriso. 3 horas da madrugada. 2 graus abaixo de zero. Tá frio pra... Rua!
O Fernando Liares contou uma historinha, só para finalizar, certo, que o JJ Barreto andava pela cidade com um rádio, que o rádio era do tamanho de uma caixa de abelha. E alguém perguntou: doutor Barreto, o senhor sempre com esse rádio? Não, tem que ver se não me roubaram a rádio.
Você sabe por quê? Porque o JJ tinha um coração maior do que o seu tamanho e maior do que as suas realizações. Ele chegou a empregar 70 porteiros, porque ele não negava, tinha 70 porteiros na rádio Anitta Garibaldi. Então, e muitos ficavam cobrando da publicidade, tinha para botar uma música e tal. Então, o JJ ficava dizendo: olha, por que você usa, JJ, esse rádio aí? Então, para ver se não roubaram aí do transmissor.
Transmissor da rádio. Como oftalmologista via INPS na época, eu me lembro que ele atendia 40 pessoas, 40, 45.
Até 100 pessoas.
Não, depois
100...
ele atendia umas 80 que não tinha mais... consultório.
Exatamente. Né? E muitos iam pegar dinheiro e óculos e remédios e tal, né? Ele foi, ainda nós ouviremos falar do São Julíbio. O JJ é o nome de meu pai e de minha mãe, Júlio e Líbia. E o J fez milagres aqui. Ele disse: ô Ciro, curar gente rica é a coisa mais fácil do mundo. Agora, curar cegos e pobres, aí está a grande dificuldade. E ele fez isso durante mais de 60 anos.
Nós vamos ter, com certeza, grande proveito ao ouvir, ao reproduzir esse material. Excelente programa entrevista pela Rádio da Assembleia Legislativa. Muitíssimo obrigado e até breve, Ciro Barreto.
Eu é que agradeço a oportunidade de poder reviver as emoções que eu tive juntamente com um profissional do seu escola.
Muito obrigado.
Um forte abraço e muito obrigado.
Aí, Ciro Barreto no programa Entrevista, com trabalhos técnicos de Mário Pacheco, a produção de Regiane Koenig. A todos, muito obrigado.
Você ouviu pela Rádio AL Entrevista.